Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.
Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando mais uma edição, a edição número 587, pré-GP do Brasil. É sempre muito legal quando nós chegamos nessa semana, eu e Fábio Campos, pelo menos, que estaremos lá representando o Café com Velocidade, já que neste ano nem Thiago Santa Rosa, nem Bárbara Franzin, nem Diogo Gomes comparecerão a Interlagos, mas... Até onde eu sei, Bárbara Franzin e Thiago Santa Rosa não estarão no encontro do sábado, que nós falaremos mais nessa edição, para você que está interessado a participar desses encontros que acontecem nesse clima de Interlagos. Então, nessa semana, nós estaremos aqui falando de Fórmula 1, isso, um pouquinho sobre essa questão de Interlagos, um pouquinho ainda da temporada e algumas perguntas que recebemos, e também um bloco de MotoGP, e parece que o bloco da Stock Car ficará a cargo de Diogo Gomes e Thiago Santa Rosa ao longo da semana. Veremos se conseguirão desenrolar e publicar isso aí para vocês, queridos ouvintes. Antes da gente começar, então, a falar as discussões, quero apresentar ele que está ao meu lado. Hoje é um programa de duas pessoas, é um bate-papo, é um cara-a-cara, jogo rápido. Fábio Campos, seja muito bem-vindo, Fábio Campos. Segunda-feira, dia 7 de novembro, 5 de novembro. Amanhã, terça-feira, o senhor está embarcando para São Paulo, já entrando nos climas da corrida, de mais um GP. Queria te saudar, então, e saber de você como está a expectativa para mais um ano de Interlagos. Seja muito bem-vindo.
Olá para você, Thiago Raposo. Olá para o ouvinte que nos ouve, que nos dá o prazer da sua audiência. Eu tenho certeza que Semana de Grande Prêmio do Brasil envolve todo mundo, né? Um pouco de uma maneira um pouco diferente, mesmo aquele ouvinte que mora muito longe de São Paulo, que não vai na corrida, ou que gosta de Fórmula 1, mas também não chega ao ponto de uma adoração tão grande a ponto de ir até o Grande Prêmio, mas Grande Prêmio do Brasil, de uma forma ou de outra, mesmo quem vai manter a sua rotina de assistir a corrida, é um Grande Prêmio que mexe com todos os fãs do Brasil de uma maneira diferente. Mas eu não poderia, antes de eu falar qualquer coisa da nossa cobertura, que você falou muito bem, eu acho que 95% dos ouvintes, quando ouvirem essa edição, eu já vou estar aí bem próximo aí da Fórmula 1, bem próximo do começo da nossa cobertura, que a gente depois dá mais alguns detalhes para o ouvinte. Mas eu não poderia deixar de abrir essa edição sem citar, né? Essa é a nossa primeira edição pós 11 anos, né, pós aniversário, porque a data do aniversário do Café foi na quarta-feira passada. A gente falou muito sobre os 11 anos, mas a gente não sabia que a gente ia receber uma homenagem como a gente recebeu, né, na quarta-feira. Uma homenagem que está no grupo dos apoiadores, para quem quiser ouvir, para quem quiser se tornar apoiador, vai poder ouvir, até porque qualquer novo membro que entrar no grupo nesses dias, eu acho que tem todo o direito e a gente tem o dever de colocar essa homenagem que a gente recebeu lá. Porque foi uma coisa absolutamente desconcertante, né? Eu não tenho outra palavra para dizer, que foi uma homenagem que a gente recebeu do nosso ouvinte, barra colega, barra companheiro, barra convidado de várias vezes, o Ricardo Bannemann, que fez uma homenagem de uma hora para a gente num áudio em que ele não só pegou a palavra de vários dos nossos ouvintes, alguns que nós nunca tínhamos ouvido a voz, alguns com voz de radialista, de locutor, como o Pimenta, por exemplo. Mas eu não vou citar o nome de todos para não esquecer, porque eu não gostaria de esquecer nenhum. Então eu vou fazer essa citação para todos os que emprestaram a voz, mandando áudio, falando sobre o aniversário, falando sobre os programas que os marcaram, falando sobre a relação deles com o Café. Como não satisfeito, o Ricardo Bannemann foi intercalando esses áudios com alguns dos momentos mais legais do Café. Épocas históricas, o Grande Prêmio do Brasil de 2012... A abertura do Cafeteria, o primeiro Cafeteria, que eu achei um barato de ouvir. Enfim, as saudações de ocasiões especiais, de aniversários de outras datas. Então, eu não poderia começar esse programa sem agradecer e sem dizer que foi uma molecagem dele, como eu falei para ele no WhatsApp. Ele fez uma molecagem. Normalmente, um homem velho fazer molecagem é muito feio. Mas a molecagem que ele fez foi absolutamente fantástica. A gente ganhou o dia e... Repito, é um áudio com uma duração de uma hora. Então dá aqui pra gente reproduzir um pedacinho, ficaria difícil. Mas tá no grupo dos apoiadores. Quem é apoiador e não ouviu, basta subir o dedinho lá na barrinha que vai ouvir. E quem quiser entrar como apoiador do café, sem dúvida vai ter direito de ouvir, porque, olha, é um melhores momentos do café como eu não sabia que era possível fazer. E o Ricardo Bannerman, num trabalho que eu não sei nem quanto durou, quanto levou, não falei nada com ele a esse respeito ainda, fez esse trabalho que é digno do nosso abraço, do nosso reconhecimento e dele saber que valeu muito pra gente passar aquela quarta-feira ouvindo um presente. O que ele nos deu foi um grande de um presente e não tem nada mais a dizer além disso. Então fica o registro, fica o agradecimento. Sobre o Grande Prêmio do Brasil, o ouvinte pode esperar. Né? Mais uma vez, o ouvinte que está no grupo de WhatsApp do Café e o ouvinte que está no grupo de apoiadores também, mais ainda, com conteúdo também exclusivo, que a gente vai fazer mais uma vez, né? A gente vai para a pista. Né? O Café com Velocidade tem 11 anos, né, Raposo? E os 11 anos, o Café com Velocidade, se eu não estou enganado, cobriu o Grande Prêmio do Brasil. Né? Eu não estava desde o começo, mas... Sim. Eu tenho convicção de que é isso, né? Ou seja, são 11 anos não só de vida, como 11 anos de cobertura do Grande Prêmio do Brasil. Então a gente sabe um pouquinho como as coisas funcionam ali na reta oposta, ali no céu, olhando para o céu, enfim. Então a gente tem muita coisa para a gente poder fazer. A gente vai ter uma semana pré-corrida também, que eu espero que arranque um conteúdo muito legal para o ouvinte. E a gente vai fazer isso. E na segunda-feira, o ouvinte que não gosta de WhatsApp, que não quer se envolver com WhatsApp, ele que espere a próxima segunda-feira, quando a gente volta aqui aí com a cobertura toda, né, todo mundo tendo assistido a corrida, e aí vamos fazer o programa de sempre, né, comentando aquele olhar que eu faço questão de não assistir nada da televisão antes do programa, para ficar 100% com o olhar da pista, e o Raposo certamente tendo assistido já as versões das televisões, para a gente fazer uma mescla aqui com os que não estarão lá, né, porque Diogo Gomes e Rosa, você falou, não estarão lá, mas sem dúvida estarão ligados, estarão envolvidos na nossa cobertura, enfim, estarão todos... nos nossos encontros, então o próximo programa vai ser também muito especial para nós do Café com Velocidade.
Com certeza, Fábio Campos. E você citou aí, né, o especial que o Ricardo Bannerman fez e que está no grupo dos apoiadores. Para você que ouviu o Fábio Campos falando isso e não sabe o que vem a ser o grupo dos apoiadores, nós temos um programa de apoio realmente na internet, está hospedado no apoia.se/café com velocidade. É um programa onde você vai lá e com qualquer quantia mensal você ajuda o Café com Velocidade a se manter vivo. E quando eu digo qualquer valor, é qualquer valor. Você pode ir lá, quero ajudar esses caras com R$5 por mês, que é muito menos do que um café por dia, né? Muito, muito menos do que um café por semana, inclusive. É quase um café por mês, né? Eu não sei o preço do café porque eu não tomo café, mas eu alucino que seja por volta de R$5 uma xícara em algum lugar aí mais badalado. Então, não, eu posso ajudar com 10 e tal. O Fábio Campos gosta de lembrar, né? Não tem limite nem pro mínimo nem pro máximo. Então, fiquem à vontade. E quem apoia, né, quem se torna um apoiador, tem alguns mimos. Um deles é estar neste grupo exclusivo do WhatsApp, onde rolou esse áudio exclusivo, né, quase um programa extra, né, foi mais de uma hora de áudio, muito especial mesmo, ouvi lá, bem que saiu. A gente até pensou em disponibilizar isso na semana passada para todo mundo, mas acabou que não fizemos isto. Essa semana de Interlagos com certeza vai ser cheio de coisa extra lá. Eu e o Fábio Campos já temos confirmado pelo menos um evento, mas eventos acontecerão, ficaremos sabendo em cima da hora, vamos dar um jeito, vamos reprogramar e vamos. Provavelmente a gente vai dar uma chegada lá em Interlagos na quarta-feira, que ver como está o clima por lá e tudo mais. Então terá coisas exclusivas no grupo, terão áudios também, né? A gente vai estar no celular e tudo mais, eu espero que seja tranquilo publicar no Podbean pelo celular, mas a gente vai tentar fazer uns expressos junto aí durante essa semana. Então teremos encontro, né, Fábio Campos faz aniversário na quinta-feira e vai fazer um encontro lá em São Paulo, no bar que estão ainda decidindo, quem quiser, tiver afim...
Você vai decidir, inclusive, né? Você, a palavra final é sua, inclusive.
Quem tiver afim de ir, entre em contato com a gente, não precisa ser apoiador para ir nos encontros, fique claro isso, né? Então entre em contato com a gente, fala que eu quero ir, então, pode falar.
E que fique... E que fique claro, né? Nós não sabemos o encontro da quinta, que é um encontro de abertura, como eu falo, é de abertura dos trabalhos. Vai ser a abertura do carnaval, como o Bannerman diz, que o carnaval, o Grande Prêmio do Brasil é igual o carnaval pra gente. São vários dias, emenda e tudo mais. Não confunda com o encontro oficial do café de sábado, após a classificação. Isso. Na Serraria São Francisco. Enfim, a gente passa o endereço para quem quiser ir, é só entrar em contato com a gente confirma tudo. Mas o Raposo já cansou de falar aqui. É um lugar tranquilo, é um lugar que cada um cuida do seu próprio consumo. Enfim, não tem nenhum tipo de problema, é um lugar ótimo.
Eu gosto de bater nessa tecla, né? É. Que às vezes o pessoal não... Ah, eu não vou lá, é. O pessoal vai beber.
Vai ser muito caro, vai ser caro. Os caras do café são ricos, isso. Eles são muito ricos, né? E a gente não é rico, por isso o lugar não é fora caro. Então pode ficar... Exato, fora o Diogo Gomes. Mas esse encontro do café de sábado já está com o lugar confirmado, já é uma quase tradição, né,
Rabão? Comanda individual e tal, fique na Cervejaria Isso. São Francisco, que fica ao lado do Mercadão de Santo Amaro. Tem uma linha de metrô, linha Lilás lá, que para muito próximo, então quem depende de metrô para ir, eu sei que faz baldeação ali na linha amarela, né, na estação Santo Amaro, aí pega aquela metrô lá da Zona Sul lá, e aí tem uma estação... Nós temos um grupo só pra isso, pra não ficar poluindo os outros grupos. Então você vai estar em São Paulo, é da região, não precisa necessariamente ir pra Interlagos. Vai estar em São Paulo, não vai pra Interlagos, mas você quer ir no encontro, bater um papo, conversar, conhecer a gente.
Conhecer Bárbara Franzin pessoalmente, Thiago Raposo, tenho certeza que o ouvinte anseia por isso.
São tudo muito bem-vindos, então... Como a classificação esse ano foi empurrada, né, um pouquinho para frente, com esses horários, esses novos horários da Liberty, Fábio Campos, que mudou corrida, mudou classificação e tudo mais, vou até confirmar.
Eu não faço a menor ideia do horário da classificação nem da corrida, vou te confessar, viu, Raposo? Primeiro porque é a única corrida ao vivo que eu assisto o ano, que eu não absolutamente preocupado com o horário, porque quando você está, você acorda e vai, quem vai para São Paulo, vamos começar o programa já assim, né? Quem vai para São Paulo, Grande Prêmio do Brasil, e quer chegar cedo, já trabalha com a filosofia de acorda e vai para a pista. Não tem nem enrolação, não tem fazer nada antes, é amanhecer no autódromo. Então, para essas pessoas, o horário, se é 2, se é 3, se é 1 da tarde, não faz a menor diferença. Mas então, pro ouvinte faz.
Vamos aos horários oficiais.
Pro ouvinte faz.
Sexta-feira, primeiro treino livre, 11 da manhã, termina meio-dia e meia.
Mais tarde esse ano ou eu tô enganado?
Mais tarde. Era às 10, foi para as 11. Segundo treino livre, 3 da tarde até 4 e meia.
Olha só.
No sábado começa ao meio-dia, o terceiro treino livre, a sessão classificatória das 3 às 4 e a corrida às 3 horas e 10 minutos no domingo. O que significa que se das 3 às 4 a classificação, há um deslocamento de no mínimo uma hora de Interlagos até a cervejaria São Francisco, no mínimo. Costuma demorar um pouco até mais, uma hora e meia, às vezes até duas horas. Fábio Campos gosta de fazer essas chegadas triunfais, então ele enrola um pouco mais, ele espera todo mundo chegar.
Começou a entrar em detalhe demais. É só você falar pro grupo. É só você falar assim, ó. Quem quiser, entra no grupo, lá a gente programa caronas, dá dicas de metrô e pronto. Não precisa entrar em detalhes maiores do que esse.
Então, assim, é provável, para quem não for para Interlagos e quer chegar só para o encontro, que às 5 horas da tarde o pessoal comece a chegar. Mas se você chegar lá às 5, não tiver ninguém, paciência. 5h10, 5h15, 5h30, o pessoal tá chegando. É um lugar que ele costuma lotar à noite. Então, esse horário, ele sempre está muito tranquilo. Eles estão acabando de abrir, eles abrem às 4 da tarde, se não me engano. Então, assim, é bem vazio ainda. Você chega lá e fala. Já até junta as mesas. Se alguém chega lá antes, já tem a proatividade. Ou tá vindo o pessoal que todo ano vem aqui, eles já sabem. Aquele pessoal que todo ano da Fórmula 1 vem aqui, tá vindo aí. Vamos juntar umas mesas aí.
Então, Só gostaria de deixar registrado, em nome da verdade, que eu estou hospedado, fico hospedado praticamente ao lado do local. Então eu me vejo na obrigação de, pelo menos, trocar de camisa, né? Depois de sair de um dia em Interlagos que não deixa ninguém muito limpinho. Então é só isso para deixar registrada a verdade aqui para o nosso ouvinte. Que daqui a pouco eu desligo o podcast com tantos detalhes que ele não quer saber.
Uma pergunta, já começamos o programa, né? Tava no recado dos apoiadores, mas já começamos. Já vamos começar com o e-mail, então. Marcelo Cesarino, ótimo. Fábio Campos.
Grande Cesarino.
Não falha nunca. Mandou e-mail aqui dizendo o seguinte, né? Ele primeiro, ele deu os parabéns
ao o Cesarino novamente. É de São Paulo, Raposo? Ou não? Eu tô falando uma besteira de todo tamanho.
O Cesarino, ele mora na região de Franca, Ribeirão Preto. Eu não tenho certeza se é em Franca mesmo, se é em Ribeirão Preto.
Não sei. Ou seja,
é São
poderia,
Paulo,
né?
Mas é bem norte de São Paulo, cara. Dá umas 4 então, horas. Dá umas 4 horas de São Paulo capital. De
carro. Ah, mas é uma grande vergonha não ter aparecido em nenhum dos nossos encontros. Grande vergonha. Fica registrado. Vergonha.
Fica cravado. E ele já foi convidado para um casamento que eu fui, e ele também não foi. Então já foram várias as oportunidades que nós já tivemos e ele sempre furando.
Ele não gosta de aparecer, entendi.
Ele começa, né, falando do aniversário de 11 anos, falando que sente falta da Bárbara, puxando o saquinho dela aqui básico, e aí...
Não diga isso. Sente o que ele falou da Bárbara. Eu tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes compartilham dessa visão. Não omita.
Abre aspas. E destacar mais uma vez que sentimos falta de Bárbara Franzin, a presidente e a mais sensata do programa. Fecha aspas.
Tá certíssimo. Não poderia deixar de ler uma mensagem dessa. E ele faz alguma pergunta para nós, rapaz, ou não? Ou ele fica só nos criticando?
Ele manda o seguinte: a corrida do ano passado foi péssima. A Fórmula 1 não mudou de 2017 para 2018. Podemos ter experiência de uma boa corrida? Também não tinha mudado tanto de 2016 para 2017, Fábio Campos.
Mas 2016 teve uma água na pista, né? A gente não pode se esquecer disso, né? 2016 a corrida foi lavada por uma chuva torrencial e foi aquele espetáculo que viu.
Ou seja, você quer dizer que mora na chuva a esperança de uma boa corrida no final de semana?
Não necessariamente, mas é só diferenciando os dois fatores. A Fórmula 1, o Cesarino, corre em Interlagos há muitos anos. Desde esses seus problemas já terem se tornado crônicos. E às vezes se encaixa boa corrida ou não. Depende de safety car, depende de algumas estratégias. O que mudou, Cesarino, um pouco são os pneus. Por exemplo, os pneus no México foram diferentes do que aconteceu com os pneus no México. Um pouco diferente do que aconteceu no ano passado. Não diametralmente oposto, mas é um pouco diferente. Né? Por exemplo, a Mercedes torrou, podemos dizer assim, né? Torrou os pneus no México. Coisa que não tinha feito exatamente assim o ano passado também, embora feito uma corrida estranha em 2017. Mas isso tudo tem a ver, Cesarino. Se o asfalto com o pneu der ali algum... E você sabe muito bem, Cesarino, né? Se existe algum ouvinte que entende a nossa ideia de que a sexta-feira é prejudicial... Também isso vai entrar em campo, Cesarino, ou vai entrar na pista. Se a sexta-feira, por exemplo, for nublada, domingo for de sol, é outro jogo. A corrida ganha outra cara. A mesma coisa se for o contrário. Né? Se faz aquele solão na sexta-feira, mas o domingo é de tempo frio. Não vou negar na chuva. Isso faz uma diferença enorme. A diferença, e a gente já citou aqui, nesse ano, por exemplo, o Grande Prêmio da Áustria. A diferença entre a temperatura, eu não vou nem entrar na questão da chuva ou dos carros terem muitas bandeiras vermelhas. Não, hoje em dia nem precisa chegar. Claro que se acontecer isso, ótimo. Né? Menos sexta-feira, para mim, melhor. Mas se acontecer como aconteceu na Áustria, em que a sexta-feira tem 15, 18 graus de temperatura pro domingo, já é outra corrida, com certeza, que já entram com vários pontos de empolgação. E, Cesarino, as coisas podem acontecer de jeito interessante. Não dá para cravar. Nós não temos esse poder em nenhuma das pistas do calendário. Não temos. Esses fatores podem fazer parte do jogo, Cesarino. Na sexta-feira, o modo como os carros vão... A diferença de temperatura de um dia para o outro. A gente sabe que em São Paulo há essa variação. Né? Não há nenhuma coisa esquisita. Sexta-feira for muito calor e o domingo for muito frio. Ninguém vai tomar susto. Nem mesmo a forma. Mas isso pode influenciar, sim, na qualidade da... Ou seja, Cesarino, com seco ou com chuva, pode ser uma corrida horrorosa como a do ano passado, ou pode ser sim uma corrida boa como a gente ao longo dos últimos anos. Tem muitas corridas boas na sua história com pista seca, né?
E olhando aqui então a previsão do... Parece que no Google, quando você coloca, está dando o seguinte.
Vamos lá, vamos ver.
No sábado e domingo tem umas nuvenzinhas com chuva aqui, pintado, não diz muita coisa. Aí eu entrei no site.
As nuvenzinhas com chuva. Interessante isso.
É o gráfico.
Não é do lado,
não. Não, aparece as gotas, os azuis.
Existem gotinhas.
Entendi, então aparece com chuva, isso. No clima tempo, diz que no sábado sol com muita... E aí no domingo fala que não chove. Sol com algumas nuvens e não chove. Isso no clima tempo. E aí tem a Cool Weather aqui também, que aparece no domingo, chuvas e trovoadas ocasionais. Ou seja, não tem nada.
Isso é o seguinte, isso é interessante, isso aí que você está dizendo. Porque pelos horários que você citou, Eu nunca vi, eu não me lembro da Fórmula 1 ser tão tarde. E a gente já sabe dessa questão da uma hora no dia da corrida, que é uma filosofia que já foi adotada desde o começo do ano. Mas a classificação também é muito tarde, né? A classificação também não me lembro de uma classificação tão tarde. E as classificações...
Já teve classificações que começaram no horário e terminaram tarde, né? Aquelas que ficaram interrompidas.
Exatamente. É isso que eu quero dizer. Se há uma chuva que interrompa, pode... O dia em São Paulo já não tem tanto lastro assim. É o que eu quero dizer. Né? E a gente que viu a MotoGP nesse final de semana tomar uma atitude ousadíssima, né, no mínimo, mas a gente vai discutir isso lá no outro bloco, de antecipar um horário para evitar, a Fórmula 1 jamais vai fazer isso, e há esse risco, né? Se para, a gente já passou lá uma classificação em 2009, né? Vamos começar a contar as histórias do Grande Prêmio do Brasil aqui, né, Raposo? Acho que foi a primeira corrida que nós nos encontramos na arquibancada, se eu não estou enganado, de 2009, foi uma classificação que nós ficamos três horas esperando, né? Foi aquela do Barrichello, enfim, que fez a pole, da Brown, enfim, para refrescar a memória do ouvinte. Mas uma classificação que se estendeu por 3 horas. Como se estendeu a classificação da MotoGP esse final de semana? Também por motivo de chuva. Então, classificação e o FP4, né? Enfim, o conjunto ali da MotoGP durou 3 horas no total. Então fica esse ponto de interrogação, né? Você já pensou, Raposo, se a gente... Você gostaria, Raposo? Eu te devolvo com uma pergunta. Você gostaria de uma classificação no domingo de manhã em Interlagos, Raposo, para dar uma apimentada? Eu não sei se você pegou a época do warm-up. Eu peguei a época do warm-up, né, que você ia para a pista no domingo às 9h30 da manhã, em ponto, os carros entravam na pista por meia hora, era uma delícia, porque você ficava entrando no clima da corrida, era um treino diferente, não tinha muito a ver tempo, nunca tem muito a ver tempo, né? Principalmente para quem está na arquibancada. Mas eu não sei se você pegou a época do warm-up, Raposo, se você gostaria de uma classificação no domingo de manhã.
O warm-up acabou em 2003 e a minha primeira corrida foi em 2004, um ano.
Entendi, primeiro você esperou ano sem o warm-up acabar.
Exato. Entendi. Então, não, mas respondendo a tua pergunta, eu ficaria feliz com coisa acontecendo tudo nos seus horários normais e tudo. Acharia indiferente. Desde que, para não atrapalhar o nosso encontro, que não ficasse cozinhando muito o galo no sábado.
Se for para deixar pro domingo... Isso é o valor. Esse é o valor que ele dá para o nosso encontro, tá vendo, ouvinte? Ele pensa na Fórmula 1 baseada no... Esse é o valor que ele dá para o nosso encontro,
exatamente,
tá vendo?
Exatamente. Se é para cancelar, cancela logo, para não ficar deixar a gente lá preso e o pessoal lá no... O Lucas Herrera não vai esse ano, né? Eu ia falar nele, que o Lucas Herrera é um exemplo de quem vai nos encontros, mas não vai na corrida. Esse ano a decepção...
Mas ele vai no de quinta, né? Ele vai na abertura oficial de quinta-feira.
Não
ele
sei,
vai,
ele diz que vai. Ele é... Foi muito mais a minha mão. Confio, né? Ele falou que ia pra Interlagos esse ano com a gente, já não vai mais, então.
Se a gente cobrasse R$1 a cada prova, eu vou com vocês, esse ano eu vou, a gente pagava o nosso ingresso, sem dúvida, sem nenhuma dificuldade.
Eu tenho dó do tio V, se a gente fizesse isso.
Como é que chama aquele ouvinte, Raposo? Agora eu vou fazer uma coisa no ar aqui, vou cometer uma inscrição no ar aqui. Como é que ele ouvinte?
Isso eu não lembro.
Guaraci, lembra?
Ah, o Guaraci nos abandonou também, né?
Que prometeu nos encontrar, nós andamos pela arquibancada atrás dele, nós somos apresentadores de podcast muito fiéis, né? Os ouvintes que prometem que vão nos encontrar, nós nos lembramos, nós procuramos, nós, enfim. E esse Guará nunca apareceu, nem nos escuta mais. A gente deve ter falado alguma coisa que ele ficou bravo, que ele ficou chateado. Mas voltando então, voltando à questão séria, né? A questão da temperatura, isso é sério, porque se o treino começa a classificação, né? Começa às 3 horas, não é isso, Raposo, que você falou?
Isso.
Ou seja, não, se qualquer São Paulo, 5, 6 horas, dependendo do dia, a luz já vai ficando muito dependendo,
agora,
né, claro.
Agora o horário de verão vai até 7.
Ah, é verdade, gente, né? é verdade. Tem um horário de verão que empurra o dia um pouco mais para lá. Mas eu estava querendo dizer que em tempo muito fechado, né, a luz natural vira um problema. Mas, sem dúvida, com o horário de verão, a Fórmula 1, claro, ganha mais uma hora para estender os trabalhos. E eu só estou falando tudo isso, ouvinte, porque o apresentador disse que vai ter pinguinhos de chuva aí no sábado. Então é sempre interessante. Vamos lembrar, por exemplo, da pole do Hülkenberg, de Hülkenberg com Williams em 2010, muito por causa da chuva, né? Muito não, totalmente por causa da chuva. Foi um dos momentos de... Um dos mais marcantes, talvez, de Interlagos em termos de classificação nos últimos anos foi aquela pole da Williams que o Hülkenberg fez o ano de estreia.
Pois é, esse foi o ano que eu estava lá no M.
Aqueles que têm uma condição melhor, entendi.
Entendeu. Ah, vou voltando ao Cesarino então, já que você deu um prognóstico aí já da corrida, com seco, com chuva. Ele fez outra pergunta. Com os contornos políticos, falta de pilotos brasileiros e a queda da popularidade e audiência, estamos vendo as últimas corridas no Brasil e em Interlagos, Fábio Campos?
Olha, essa pergunta é interessante, porque o Interlagos está vivendo uma situação muito específica, né, junto à Fórmula 1 como um todo. Interlagos está numa situação praticamente de tá recebendo a Fórmula 1 quase que de graça. Né? Houve uma questão da renovação com o promotor, já com quem promove a corrida e com quem realmente, né, traz essa corrida, que é a Prefeitura de São Paulo, enfim. A Fórmula 1 parece, ao que tudo indica, tem a organização da corrida nega alguns desses fatores que eu vou citar aqui. Mas enfim, esses dois contratos, um foi feito de uma maneira pelo Bernie Eccleston, o outro foi negociado pela Liberty Media. O resumo da história é que Interlagos, ao que tudo indica, e segundo fontes de informação confiáveis, não está pagando, ou não pagará por essa corrida, e nem pelas próximas até o fim do contrato, que, se eu não me engano, vai até 2020. Se eu não estou enganado, também a data do contrato me foge aqui à cabeça. Mas é por aí, é 2020, se eu não estou enganado. Então, o Interlagos vive hoje, por um revanchismo do Bernie Eccleston, ou por, a gente não sabe se foi uma coisa intencional. É uma história muito nebulosa. Mas, praticamente, está isento de taxa. Que é uma coisa, para o ouvinte saber quão grave é isso. Só Mônaco tem isso. Só Mônaco não paga um centavo para receber a Fórmula 1. Porque a Fórmula 1 explora, no bom sentido, o Principado de Mônaco para os seus interesses e de lá tira muito dinheiro e tira muitos negócios. Então a Fórmula 1 cobra de Mônaco taxa nenhuma para receber. Interlagos tem, neste momento, essa situação. Em algum momento, essa situação não vai perdurar. A Fórmula 1 não renovará com o Interlagos nessas condições. Até porque existem outros promotores de grande prêmios que já estão chiando, falando, ué, peraí. Né? Que história, eu pago aqui, vou receber o grande prêmio e vocês estão correndo ali de graça, né? Por exemplo, Silverstone, que está em vias de perder a Fórmula 1, né? É uma negociação constante, exaustiva e sem nenhuma luz no fim do túnel por enquanto, a de Silverstone. Então, essa situação gera muita pressão de outras pistas que pagam muito caro. Então, Cesarino, eu diria para você que a corrida está garantida nesses próximos anos. Né, a não ser que haja um rompimento de contrato, que é uma coisa muito, muito difícil de acontecer. Pode acontecer, né, todo contrato tem rompido, mas nada leva a crer que caminhe para isso, mas em algum momento vai ter que renovar. E na hora que tiver que renovar, alguém vai ter que pôr a mão no bolso. Alguém vai ter que arcar com as taxas, a não ser que a Liberty consiga fazer o que ela tem que fazer, né, que é uma diminuição do preço da Fórmula 1 para todas as pistas, para que haja uma diminuição no preço dos ingressos, para que haja uma diminuição, até nisso a diminuição da sexta-feira seria útil. Um trabalho que ainda é de formiguinha, que leva muito tempo. E não acontecendo esse trabalho, a Fórmula 1, o Grande Prêmio do Brasil vai ter que voltar a ter um contrato, digamos assim, normal na hora de renovar. E aí a gente não sabe se quem está no governo ou quem está promovendo hoje, que é a televisão, todo mundo sabe, vai ter interesse em pôr a mão no bolso. Hoje está uma mamata. Esse contrato parece que terminará numa condição, repito, que só Mônaco tem. Depois disso, aí realmente, isso que pode ser um benefício, né, nesses próximos 2, 3 anos, 3 grandes prêmios, né? Oh, não vai pagar nada, é uma maravilha. Mas tem o lado ruim, que é uma situação que não vai residir para sempre, e em algum momento alguém vai ter que começar a pagar. E essa que fica sendo a dúvida.
Eu li um título de uma notícia essa semana, eu nem não entrei na notícia, falando de que o prefeito... Como o prefeito e o governador de São Paulo saíram dos seus cargos para os vices assumirem, o Covas, eu tenho dúvida, mesmo morando no estado de São Paulo, se ele é o atual governador ou se ele é o atual prefeito de São Paulo. Mas parece que foi ele, o filho do Covas. Eu acho que é o atual prefeito. É, o prefeito. O governador era o Márcio França, que perdeu para o governo. Então, corrigindo minha resposta, o atual prefeito falou que está querendo transformar São Paulo na capital do automobilismo na América do Sul,
porque vai, aí estavam fechando a renovação com a Fórmula 1 e vai trazer o WEC, né, ano que vem, e que vai...
Que é uma ótima notícia. Agora tem que trazer, por exemplo, a Fórmula E, que é doida para correr no Brasil, a gente pode dizer assim, não consegue, não fecha, não crava, né?
E exatamente, a Fórmula E, quem sabe uma MotoGP e tal, a gente fica alucinando coisas aqui. Então, não sei qual é o prognóstico. É, o ano passado teve toda aquela história, né? Fábio Campos foi vítima, né, da ingressos esgotados para Interlagos. Mas
história muito inexplicada também, né, Raposo? Porque a pista não estava cheia, o autódromo não estava lotado e os ingressos esgotaram, né, Raposo?
É, então, e houve uma diminuição também, né, do tamanho da arquibancada, então ficou bonito, vendeu-se bastante, né, aquela coisa, nossa, olha, esgotaram os ingressos para Interlagos, só que houve uma redução, as arquibancadas do setor G, que é onde nós ficamos, elas não são permanentes, elas são montadas, então montaram uma arquibancada menor e aí...
E sobrou espaço, mesmo assim, o que é mais grave ainda.
Exatamente, então a gente fica aí na dúvida, Cesarino. Eu fico na torcida, ano que vem eu tô com um problema de agenda sério aí, ou meu compromisso, ou a Fórmula 1 muda as datas, ou eu estarei ausente o ano que vem, depois de tantos anos, tô tentando conviver com essa notícia, com essa informação.
Essa informação, inclusive, é uma bomba que você tá soltando aqui nessa edição, né? Você tá dando uma informação que ninguém sabia, de que você não vai o ano que vem. É isso. Tá, realmente, você não quer pensar um pouquinho antes de você confirmar?
Não,
você
não
quer...
É um treinamento que eu preciso muito, muito fazer. E ele acontece uma vez no ano. Se eu não fizer o ano que vem, só é no outro ano.
E ele vai cair no dia. Mas, se bem que já tem o calendário do ano que vem, né?
Já, vai cair exatamente no mesmo fim de semana. É quinta, sexta, sábado e domingo o treinamento. 4 dias. Então a gente convive.
Eu acho que esse treinamento vai ficar com uma cadeira vazia. Eu tenho esse pressentimento que na hora H. Como aquela música de Roberto Carlos, que diz o meu coração na hora certa de trocar, eu tenho certeza que a música do Calhambeque vai ser... Vai. Eu acho que uma cadeira vai ficar vazia nesse treinamento aí, eu não sei.
Acho que não. Não sei que houve que aconteça alguma mudança de data, que eu espero, mas fora isso, acho difícil. Mas enfim, falando aí um pouquinho então sobre prognósticos de futuro da corrida da Fórmula 1 no Brasil... relembrando aí alguns pontos, tem um outro e-mail aqui, Fábio Campos, sobre Fórmula 1, mas não mais falando sobre o GP Brasil. Então eu queria saber de você se tem alguma coisa, outra história que você queira trazer. Então, vou ver, tá aqui o Rosa, não tá aqui hoje, está com essa liberdade na agenda aqui, essa flexibilidade da gente poder...
Parece programa sem âncora, igual eu fiz com o Diogo uma vez, foi assim, a gente escolheu o assunto ao bel prazer do nosso humor. Mas eu queria deixar registrado, a passada fez 10 anos, né? E acho que esse programa também pode tocar no assunto. O Café fez 11, mas na semana passada comemorou-se 10 do Grande Prêmio de 2008, evidentemente, né? Aquela corrida que foi muito marcante. Foi talvez a maior expressão esportiva da Fórmula 1 na era moderna, podemos dizer assim. A Fórmula 1 nunca foi tão esporte como foi naquele dia, naquele domingo de 2008. Né? Imprevisibilidade, corrida tensa, pilotos guiando mal, pilotos tentando desafiar a chuva com um tipo de pneu, um resultado indefinido até o último metro... Então o lado esportivo da Fórmula 1 foi muito forte naquela corrida de 2008, que quem teve na pista não vai esquecer, e quem viu pela televisão também não vai esquecer, né, aquele momento. E essa corrida foi muito bem lembrada na semana passada, e eu lembrada literalmente, porque claro, há sempre as lembranças, e quem tem um lado que eu gosto no Twitter, e até sigo alguns perfis para isso, é o lembranças históricas, né? Neste dia, em 1976, nesse dia, essa corrida, esse carro, essa pintura, é um lado muito valioso que alguns perfis de redes sociais conseguem aproveitar. E na semana passada, justamente nessa época desse dia do aniversário da corrida, eu não me lembro se foi na quinta, na sexta, na quarta, e sexta não foi, mas enfim, eu não me lembro exatamente o dia que caiu os 10 anos, Bom, inclusive disponibilizou essa corrida no YouTube. Eu não sei se ela ainda está. Vou até dar uma olhadinha aqui. Daqui a pouco eu confirmo para o ouvinte. Se ela ainda está disponível no canal da Fórmula 1. Mas colocou a corrida na íntegra. O que é muito legal, o que é muito válido. Porque não só a corrida merece ser assistida de novo. Merece até ser baixada para quem consegue baixar do YouTube. Dá para ser esperto e ficar com essa corrida para sempre. E foi muito interessante, porque se eu não estou enganado, o perfil do Twitter da Fórmula 1 fez o que faz nas corridas ao vivo, nas corridas atuais, que é fazer ali um volta a volta, Né? Essa corrida foi, aliás, eu estou me lembrando que agora, ela foi transmitida no YouTube, no Facebook ao vivo. Ela foi retransmitida, claro, né? E não ao vivo. Ela foi retransmitida, ela tinha um horário, começou no Facebook, depois ficou no YouTube, é disponível. Repito, não sei se ainda está, mas já vou confirmar aqui. E à medida em que essa reprodução da corrida no Facebook ia acontecendo, o perfil oficial da Fórmula 1 no Twitter ia fazendo um volta-a-volta. Ó, fulano entra no box, Hamilton precisa de tal resultado. Então, enfim, resumindo, fez uma reconstituição daquele dia. Um pouquinho, né? Um pouquinho de uma reconstituição daquele dia de 2008 que foi tão fantástico, com tantas variações e com um final tão imprevisível. Mesmo já todo mundo já tendo um spoiler, eu acho que foi interessante, porque eu acho que é isso que é legal no perfil da Fórmula 1, e a Fórmula 1 tem entrado no YouTube, no Twitter, no Facebook. Eu acho que para ficar reproduzindo bobagem, bobeirinhas, digamos assim, não acrescenta nada. Mas na hora de pegar um momento histórico tão forte e revalorizá-lo, eu acho que vale a pena. Então fica o registro não só desta corrida de 2008, como ela foi bem tratada pelos perfis da Fórmula 1 no dia em que ela completou 10 anos, porque eu repito, é uma corrida que merece lembrar daqui a 10 anos, daqui a 20, daqui a 30, porque foi o dia em que a Fórmula 1, talvez tenha sido o dia em que a Fórmula 1 mais foi Fórmula 1 na sua história recente.
E é legal pra quem segue o Glock todo ano nessa época, ele fala, ai, chegou essa semana que todo mundo começa a twittar e marcar ele nos tweets e tal, e ele não aguenta mais os tweets.
Mas será que pelo mundo afora fazem isso? Sim. Ou é só coisa de brasileiro carrega teorias da conspiração?
Não, você pode entrar no Twitter dele, você vai ver ele respondendo, dando risada e tal. É o mundo inteiro vai atrás dele pra lembrar. E é realmente uma corrida muito marcante, né? Eu também estava lá nesse... Acho que nós ainda não... realmente não tínhamos... interação, a gente não se conhecia muito bem ainda, apesar de já ter gravado, já ter conversado, mas a gente não se encontrava ainda, acho que foi 2009 mesmo, a sua lembrança aí. Eu me lembro que eu estava lá na parte mais alta da arquibancada nesse ano, eu consegui, chegando cedo e tudo mais, ficar lá em cima, e como tremeu aquela arquibancada e tudo mais, foi realmente uma boa mensagem, uma boa lembrança. Mas outra corrida, Fábio Campos, que me marca muito, muito, muito profundamente pela beleza, pela qualidade.
Só rapidinho antes de você falar, só para não precisar depois voltar. Uma coisa que me marca muito é o choro convulsivo de algumas pessoas depois que essa corrida acabou. Né? Eu acho que não pelo Massa, porque teve toda a questão do Massa. Né? Eu me lembro que saí assim... Eu estava em outra dimensão, principalmente com a reação do Massa. Eu acho que a reação do Massa, eu não sei se é uma coisa que foi tão diferente assim, ou se é porque justamente esse clima de pista, de você estar vivenciando tudo ali presente, é muito mais forte. Mas a reação do Massa foi muito bonita ali nos momentos seguintes, né, do final da corrida, o choro muito autêntico dele. Não foi um choro copioso, pelo menos não que eu me lembre. Foi um chorinho, mas foi um choro autêntico. E algumas pessoas que desabaram na arquibancada. Muita gente temeu que a arquibancada desabasse, né? Muita gente cita esse tremor da arquibancada, que não é de cimento, como você acabou de explicar aí alguns minutos atrás, é uma arquibancada provisória, mas como algumas pessoas, e eu me lembro de ver assim, aquelas pessoas que eu sempre me incomodo por uma chatice minha, claro, cada um faz o que quiser na arquibancada, mas me chama muita atenção aquelas pessoas que vão, pagam o ingresso e pouco ligam para a corrida. Ficam fazendo lá as suas brincadeiras, cada um faz o que quer, repito. Vão lá tomar o seu refrigerante na hora da largada, ou sua cerveja, claro, refrigerante eu tô sendo bonzinho, né? Enfim, passam a corrida de costas praticamente pra pista. Essas pessoas que eu não me identifico, mas nesse dia, ver essas pessoas, a reação na cara de algumas dessas pessoas, eu acho que eu acho que talvez seja o que eu vou me lembrar mais dessa corrida. E aquele céu escuro, a gente tá falando aqui do escurecimento de Interlagos. Interlagos ficou praticamente à noite depois que aquela corrida acabou. Parece que anoiteceu, parece que foi uma coisa assim meio até simbólica, né? Poxa, acabou a corrida, anoiteceu pro Brasil, perdeu o título, enfim. Mas,
é preciso falar uma coisa, Fábio Campos. Uma coisa era quem tava assistindo a TV, e o Luciano Burti foi muito atento em perceber a ultrapassagem do Hamilton no Glock. Outra coisa é quem tá na arquibancada, que não tinha narração, o pessoal tava todo gritando, até ouvir rádio era difícil, e eram V8s, né? Vamos lembrar disso, nessa época eram V8s. Então era a tarefa de você ouvir o rádio Interlagos não era das mais fáceis, e muita gente só descobriu que o Massa havia perdido o título na volta de desaceleração e tal. É comemorar esse...
O que aconteceu muito, né? Eu não gosto de ver futebol, não, mas essa semana, por coincidência, acho que tava ligado aqui em casa, na Libertadores, acho, não sei se foi o Palmeiras ou se foi o Grêmio, um dos dois que fez um gol, comemorou e o...
Você vai trazer o futebol pro programa, depois de todo o puxão de orelha que nós demos no Cesarino.
Mas eu quero só lembrar do momento da euforia, a tristeza em alguns segundos. Entendi. Desses jogos aí essa semana, eu não lembro qual, aconteceu isso e o que chamaram a atenção disso. E foi o que aconteceu, né, Interlagos, porque quem tava na TV tava na euforia, mas antes da bandeirada ali, ou depois, um pouco depois da bandeirada, o Burt teve a sacada de perceber aquela ultrapassagem. Que eu até suspeito.
A TV inglesa.
Eu suspeito que se o Burt não tivesse na cabine, demoraria
um pouco mais. Eu tenho essa corrida. Eu tenho essa corrida em português e em inglês. Eu acho que essa corrida merece as duas versões, né? Eu não tenho a menor dúvida que se não fosse o... Já revi essa corrida várias vezes, não esses dias, mas se o Luciano Burt não fala, teria se bobear, tinha tocado até musiquinha, escrito na tela, se bobear, teriam passado até a vergonha de piscar na tela. Né? Eu me lembro do Senna, quando foi campeão naquela batida com o Prost, eu me lembro bem claro das letrinhas piscando ali na tela. Se bobear, piscariam letrinhas na tela se não fosse ele. A televisão inglesa percebeu também, inclusive era o próprio Martin Brando, embora fosse outro canal. Né, que transmitisse. E eu, até ajudado pela transmissão de rádio no Brasil, que é feita eu acho até que mais de uma emissora faz, né, Raposo? Se eu não estou enganado, mais de uma emissora.
A Rádio Band
é a Band é a principal, né? Mas eu não sei se a CBN também.
A CBN fazia, mas parou de fazer.
Não faz mais, né? Nessa época eu me lembro que a transmissão de rádio foi muito, também muito atenta a isso. Então eu me lembro que eu estava de olho no Timo Glock. Eu não sabia que ia passar, mas enfim, eu estava ali de olho nele e deu para ver perfeitamente, né? Porque é ali no mergulho que o Hamilton passou o Glock, e quem está na reta oposta vê o mergulho muito, muito claramente. É, aliás, hoje em dia até um pouco menos, porque hoje em dia houve um levantamento ali da terra, do aterramento, e a grade ficou mais no nível, mas nessa época, em 2008, você viu o mergulho absolutamente sem nenhum tipo de dificuldade. Hoje você ainda vê, mas tem ali umas placas de publicidade, o carro esconde um pouquinho.
A questão nessa é que época, a bancada não. Ficou menor também, né?
Também tem isso, bem lembrado. Mas nessa época deu para ver perfeitamente quem estava no setor G. E quem estava atento, claro que muita gente não estava, por isso a arquibancada quase caiu, porque só depois que muita gente percebeu. Mas quem estava atento ao Glock ali conseguiu ver a ultrapassagem assim. Se eu fechar o olho, eu me lembro do momento certinho aqui na minha retina dele passando o Glock. Eu ainda fiquei na dúvida se o campeonato acabava ou não. Eu me lembro que eu ainda estava nessa dúvida da pontuação. Mas enfim, foi um dia absolutamente inesquecível para todo mundo, né?
Mas a outra corrida que eu queria trazer, então, a outra que me marcou profundamente, e provavelmente a você também, foi...
2 anos antes.
Eu ia falar dois anos antes, mas aí eu queria fazer outra vírgula para continuar em 2008. Pra gente fechar em 2008, que quem estava no autódromo, já que a gente falou do Timo Glock, é nítido e sensível como a chuva apertou na última volta, né, Fábio Campos? Porque quem não tá, às vezes, acha que, nossa, o Timo Glock facilitou, quem ainda acredita nessa teoria, de que era impossível um cara com pneu slick, gasto...
Todo mundo que estava no paddock disse que os pneus dele estavam... Um jornalista falava, você ainda pode chamar de tendencioso, mas todos os jornalistas que estavam perto do carro descreveram os pneus do Glock como insustentáveis. Né?
Exatamente. Então, nós que estávamos lá sentimos bastante a chuva nessa última volta e realmente não dava para quem estava de pneu slick velho ainda, então devia estar mais ainda liso. Era impossível realmente se manter. Mas a corrida de 2 anos antes, Fábio Campos, a primeira despedida de Michael Schumacher foi sensacional.
Essa como corrida foi, né, Raposo? Não sei se você quer falar um pouquinho dessa corrida. Talvez seja até melhor você falar, né? Mas essa como corrida foi incrível, né? Como esporte também, né? Não o lado esportivo simbólico, como de 2008, mas como ultrapassagens, como disputa, né?
Exatamente, porque ele tem aquele toque no começo da corrida, né, e vai pro box com o bico todo fodido, pneu furado também, se não me engano, né, e aí ele troca e volta. A hora que ele volta à pista, o Felipe Massa até dá a impressão, né, de que levanta um pouco o pé pra não dar uma volta nele, que o Felipe Massa, que era o primeiro colocado, tinha dado uma volta inteira e tava...
É verdade. Não me lembrava desse momento, da saída do box ali, bem lembrado.
Eles saíram muito, muito perto um do outro, assim, e aí o Schumacher dá início
a corrida de recuperação. Era a última corrida da temporada, né? Fechava no Brasil em 2006. Era realmente a despedida oficial. E aí o alemão resolveu realmente dar um espetáculo na despedida. Saiu ultrapassando todos à frente dele. Muitas das ultrapassagens acontecendo na nossa frente ali, né? Na freada da reta oposta. Foi um show, realmente.
Mas, assim, yeah, e as mais belas no S do Senna, né? E não existia DRS, né? Sempre
sim,
bom lembrar.
Exatamente. E ele, se não me engano, ele termina em quarto, né? Naquela corrida.
Foi quarto, sim, isso.
Quarto,
sim,
colocado.
Sim, quarto.
Quase indo ao pódio. Então foi uma corrida realmente muito marcante. Tem a do Verstappen também, né? Que a gente tem que falar de 2 anos atrás, que foi uma pintura de corrida também.
É, essas duas são muito marcantes. Eu me lembro, o mais legal de ir nessas corridas, a gente já está caminhando aqui para o fim, né, Raposo? O legal de ir para essas corridas são as imagens que você grava na sua retina, que aquelas que você fecha o olho e você se lembra delas claramente. Eu acho que isso é o que vale, né? Isso é o que vale, independente de Interlagos, de se é corrida lá fora. Eu sempre busco guardar uma imagem e mentalizar sempre para não esquecer certas imagens, né? Desde da primeira vez de Interlagos, a primeira vez que fui em certas pistas. E essa de 2006, eu me lembro muito claramente ali daquele ponto de vista da reta oposta, da ultrapassagem dupla que o Schumacher fez nas duas BMWs na largada, no começo da corrida. Foi uma coisa maravilhosa. Foi assim, ele joga o carro e faz uma ultrapassagem. Claro, as duas BMWs meio que espalham um pouquinho, né? Porque lado a lado elas perdem um pouco a tangência da curva. Mas não invalida a beleza desse movimento do Schumacher, bem no comecinho da prova, e eu tenho muito essa imagem guarda de 2006, foi um movimento belíssimo. Como eu tenho também, de 1999, aliás, 2000 não, 1999, foi a minha segunda corrida, um momento em que o Barrichello passa o Mika Hakkinen na reta oposta, o Barrichello de Stewart e o Hakkinen de McLaren. Há um problema na marcha do Hakkinen, enfim, alguma coisa que não acontece normalmente. O carro perde velocidade. Mas na hora que o Barrichello ultrapassa de Stewart, a reta oposta foi muito parecido com 2008. Por mais inacreditável que possa parecer, porque a arquibancada foi como se fosse um gol. Porque ninguém esperava. Foi uma coisa assim, de repente o carro perdeu velocidade. Quando o cara veio para ultrapassar, a arquibancada é uma delícia, né? A arquibancada se levanta, um segura no ombro do outro. O outro tenta escalar, essa hora você espera a ultrapassagem, já é uma delícia. Mas essa do Barrichello no Hakkinen, em 99, ela foi de repente. Então, porque de repente o carro perdeu velocidade. Então, foi como um gol mesmo, uma coisa que de repente sai do nada. Então, foi também um momento, deve ter aí na internet, fácil de achar. Enfim, não deve ser difícil de ver essa ultrapassagem. Né? Nem foi uma ultrapassagem, foi quase uma coisa parecida com o DRS, embora não existe. O carro perde velocidade e o Barrichello passa de Stewart. Eu acho que ele assume a liderança. E a arquibancada foi abaixo, né? Aquele ano de 99 que o Barrichello conseguiu fazer muita coisa bonita com a Stewart, né? E que acabou o levando a um contrato com a Ferrari. Então é outro momento também que vale registrar. Como você citou, 2016, o que mais marca de 2016.
E por falar em Barrichello, o que você me diz de 2003, que eu não estava lá ainda?
2003 foi como 2002, foi como 2001, foi como 2000, foi como 2004. Se bem que 2004 ele conseguiu o pódio, né? Ele consegue se recuperar. Né? O Barrichello foi muito chato o que aconteceu, porque o Barrichello ele sempre foi muito aberto com Interlagos, né? De que era lá que ele queria ganhar, de que é o público dele, de que ele cresceu ali, pulava o muro, e realmente a casa dele é do lado ali de Interlagos, a casa da família dele, enfim. Então o Barrichello sempre deixou muito pública a vontade dele de ganhar Interlagos. Eu me lembro da entrevista do Barrichello em 2006, quando ele era piloto Estrela R, né, que viria a ser a Honda, e o Massa ganhou a corrida de 2006, que foi justamente o primeiro ano fora na Ferrari, e o Barrichello ali na hora do pódio disse, olha, é difícil pra mim. Ele é tão sincero, o Barrichello sempre foi um cara tão sincero, que ali ao invés dele falar o politicamente correto, claro que ele elogiou o Massa, mas ele falou, olha, ver o Massa ganhar é difícil pra mim, me dói. Por causa disso tudo que você está citando, 2003, era gasolina que acabava, né? O acidente dele em 2001 é uma das coisas que estão gravadas na minha cabeça também, porque foi exatamente ali na nossa frente, né? Em 2000, na freada da reta oposta, em que ele acerta a traseira do Ralf Schumacher, enfim, a roda subiu assim, se tivesse um prédio de 7 andares, a roda tinha pulado o prédio, de tão alto que aquela roda subiu, né? Na hora que ele bateu. Felizmente a roda não foi para direção nenhuma, foi reta e caiu ali mesmo na área de escape. Mas a relação do Barrichello com o Interlagos sempre foi uma coisa muito dramática, né? Sempre foi uma coisa muito... Não sei se isso chega a ser triste, né? É um pouquinho, talvez, porque ele sempre quis tanto ganhar essa corrida e perdeu para os detalhes mais bobos, né? Falta de combustível, carro que quebra na volta de apresentação ou na volta de alinhamento, na volta de ida, né? De sair do box pro grid. Uma peça de acho que foi 2002, uma peça daquelas detalhes, assim, uma ligação entre uma peça e outra que quebra, uma coisa de plástico, enfim, uma coisa assim. Ele não, não, eu não acredito nessas superstições, eu não sou disso. Mas ele não tinha que ganhar Interlagos, né? Parece que realmente ele não tinha que vencer Interlagos. E só para finalizar, Raposo, 2016, a minha grande marca de 2016 somos nós, né? É a arquibancada, é a vaia, é o protesto que começou ali, que nasceu ali, que ganhou as imagens de televisão, que ganhou os comentários nas televisões. Eu fui assistir depois a TV inglesa chamando muito a atenção para o protesto de arquibancada, que eu repito o que eu falei na época, não posso garantir que se foi no autódromo inteiro, mas no setor G começou ali Raposo, Bânima, Rosa, começou ali as vaias para aqueles extensos safety cars que nunca saíam, e tanto estávamos certos que o safety car saiu, a condição pouco mudou, o safety car saiu, e a gente viu todo aquele espetáculo de 2016.
O acidente mais forte foi o do Nakajima?
Não, não. O que mais me marcou foi o do Nakajima, embora na televisão ele seja uma coisa quase que boba. O acidente mais forte é aquele da... Eu não tava lá ainda, né? Mas foi aquele de 93, do não, 94.
Nossa, tô falando
nossa. Ah, tem que ser os nossos. Então, eu ia citar aquele do... Eu acho que o acidente que mais me marcou, eu acho que foi em 2001.
O de 2003 foi forte, mas não foi na sua frente, né? Com o Alonso, até fica com a vitória... Aliás, o Alonso...
Ah, bate. sim. Foi lá em cima, é. Foi lá no pro pessoal lá do setor A, enfim. Foi lá na reta principal. Eu lembro de ver só fumaça nesse de 2003. O do Nakajima foi 2009. É uma batida que ele sobe assim na roda do Kobayashi, os dois japoneses, né? E o carro vira um míssil. Pra quem tá na televisão, fala assim, é uma batidinha boba. Mas na arquibancada, ver aquele carro passar sem roda, raspando o guard-rail, cruzando assim, como um míssil mesmo, assim, ó. É aquela imagem clássica, assim, todo o pescoço de todo mundo indo da esquerda pra direita, assim, ó. Como se fosse um jogo de tênis. Passar aquele míssil descontrolado, eu repito, essa batida na televisão, ela chama coisa assim, chamativa. Mas ela ao vivo é outra coisa, absolutamente. Ali eu mudei muito essa filosofia. Acidente é uma coisa na televisão, a corrida já é uma coisa na televisão e outra ao vivo. Acidente também. Agora, só para não deixar sem resposta, eu acho que o acidente que mais me marcou, talvez, em Interlagos, foi 2001, quando o Montoya liderava aquela corrida, fazendo aquela ultrapassagem no S do Senna, que eu me lembro, talvez, essa sem dúvida foi a ultrapassagem mais marcante que eu já vi na minha vida, em cima do Schumacher, naquela relargada. O Montoya liderava aquela corrida, era a segunda corrida dele na Fórmula 1, se eu não estou enganado, segunda ou terceira, enfim, o Brasil era no começo do ano, naquela época. Ele ia para ganhar aquela corrida. E o Verstappen pai, numa barbeiragem, na hora que foi tomar uma volta, arrebentou a traseira do Montoya. Mais até, foi ali bem na freada da reta oposta. Mais do que a batida, que foi um choque, porque eu me lembro claramente da Errol subindo, assim, escalando a traseira da Williams, foi o Montoya passar em frente à arquibancada, com o capacete, né, voltando ali pela área interna do circuito. E eu nunca vi a arquibancada gritar tão forte no nome de ninguém. Nunca de Barrichello, nem de Senna. Claro, já gritaram mil vezes, mas não tão forte. A força do grito da arquibancada de Montoya, 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 foi fantástico, foi inesquecível. A arquibancada gritava mesmo, mas aquele grito com força, aquele grito com gesto, com braço. A arquibancada gritava Montoya com muita força, foi muito legal. Realmente foi, e foi 2001, repito. Foi o momento que me marcou ali na reta oposta. O acidente talvez... Plasticamente nem tão grave, mas o do Kobayashi para mim me impressionou mais. Mas o acidente simbólico foi esse do Montoya com o Verstappen em 2001.
Muito bem, depois de lembrar aí as histórias, tem uma outra pergunta aqui, Fábio Campos. Diogo Santos, ele diz o seguinte: olá, amigos do Café com Velocidade, este é o meu primeiro e-mail para vocês.
Ah, que legal!
Estou ouvindo o Café com Velocidade já há alguns meses pelo Spotify. Muito bom você falar isso, porque, para quem não sabe, estamos no Spotify, estamos no Deezer e também estamos no YouTube. Então aí, várias alternativas para quem quer nos ouvir. E resolvi começar a enviar e-mails para fazer companhia ao Cesarino nas perguntas da semana. Muito bom.
Cesarino é um exemplo, tá vendo?
Estamos precisando, isso, realmente. Gostaria de perguntar se vocês acreditam na possibilidade do Vettel ir para a Mercedes no futuro próximo. Quem sabe ir para lá em 2020, fazer dupla com o Lewis. Se não depois que o Lewis aposentar. E se vocês acreditam que a Ferrari tem alguma possibilidade de dar certo em 2019 ou 2020, com essa direção perdida depois da morte do Marchione e de um Ari Vabene aparentemente apático, e essa situação da equipe perdendo para ela mesma em muitas corridas. Em questão de equipe, incluo o Vettel nessa. Fábio Campos, futuro de Vettel, você enxerga essa mudança aí?
Ele coloca várias coisas. Diego, bem-vindo. É, você já ouviu o programa, como você coloca, mas bem-vindo, digamos assim, aos... Se você falou que é o primeiro, eu deduzo que então virão outros. Então eu te dou boas-vindas sempre que quiser escrever para nós. Você tocou em vários assuntos. Primeiro, eu acho que crucificar a direção da Ferrari talvez seja um pouco... Criticar é uma coisa, crucificar é outra. Sem dúvida, sem críticas. Mas são essas pessoas, Binotto, a Rivabene, que colocaram a Ferrari lá. Eu acho que é um... talvez a gente pode cair num certo exagero de achar que tudo foi o falecido Marchione. Claro que a importância dele é grande, eu até fiz um café citando a coincidência de datas justamente da morte dele com a queda da Ferrari. É claro que é uma hipótese plausível. Mas um tweet que eu coloquei que me marcou muito é o de saber ganhar campeonatos. Há uma hora em qualquer campeonato mundial em que você tem que ter uma certa frieza, em que você tem que ter uma certa direção, em que você tem que ter uma certa capacidade, inclusive de leitura das suas atualizações, que a Ferrari não teve. A Ferrari, já é hoje claro para todo mundo, que a Ferrari atualizou mal o carro. Um erro técnico. Fora todas as outras questões esportivas que a gente pode citar. A outra que ele fala do Vettel, né? De 2020 não, ele cita 2020, eu não sei se ele errou ou se ele acha 2020 não, porque todo mundo tem contrato de 2 anos ainda, o Diego. Ou seja, 2019 e 2020 está todo mundo onde vai ficar. Vai ficar todo mundo onde está. Se a gente teve uma dança das cadeiras primorosa esse ano.
Você chamou o Diogo de Diego ou eu que ouvi mal?
É, eu chamei de Diego, eu errei
então
o nome
dele,
meu Deus.
Você chama de Diogo, por favor.
Você, por favor, então, meu Deus do céu. Agora que ele não vai mandar mais e-mail ainda, ele manda o primeiro e eu erro o nome dele, que absurdo. Mas me desculpa, Diogo.
Eu que tô errado, é Diego mesmo. Eu tinha visto o e-mail do Diogo aqui.
Então tudo que eu acabei de falar serve pro apresentador. Puxa a orelha do apresentador. O Diego.
Diego, né? Então, Santos. O Santos.
Diego Santos, pronto. É que o Diego, o Diogo, o nosso Diogo Gomes, enfim, a gente. Tem certeza que o Diego não fica bravo. Mas só para completar, Diego, se a dança das cadeiras esse ano foi fantástica, a de 2021 promete ser melhor ainda, porque acaba o contrato de todo mundo, inclusive acaba o contrato atual da Fórmula 1 com o Pacto da Concórdia, mas a de 2019 para 2020 promete ser uma chatice, porque todo mundo tem contrato para 2 anos, então promete é ver se o Ocon vai pegar o lugar do Bottas, que há uma coisa que a Mercedes está quase que dizendo abertamente. Né, que é o que pode acontecer, que é que pode ser a grande manchete. O resto, o ano que vem, esqueçam, gente. Promete ser a dança das cadeiras mais enfadonha dos últimos tempos. Mas, ou seja, de 2019 para 2020. Ou seja, Diego, 2020 continua tudo como está. 2021, que eu acredito que foi o que você quer, eu acredito muito nessa possibilidade que você cita. Não só acredito, como aposto, não cravo, mas eu já rabisco esse namoro, não só de Vettel com Mercedes, mas uma troca. O Hamilton ir encerrar a carreira na Ferrari e o Vettel ir para a Mercedes. As duas possibilidades são muito concretas. Por quê? Vou dizer. A Mercedes já conversou com o Vettel e o Hamilton já deu declarações que eu vi, não li, eu vi ele dizendo que realmente queria ser piloto da Ferrari e só não foi para a Ferrari porque não deixaram. Né? Porque dentro da Ferrari, ele disse claramente, né? Porque o piloto da Ferrari tem o poder de veto. O poder de veto, o poder de Vettel. Né? O trocadilho é perfeito nesse caso. Então o Hamilton já disse, com isso que eu estou citando aqui, que quer, sim, correr pela Ferrari. E o Hamilton acha que vai chegar num ponto em que chega, né, de Mercedes. É aquilo que a gente sempre fala, né? É o que aconteceu com o Alonso, é o que aconteceu... O Alonso um pouco menos, né? Mas enfim, aconteceu com o próprio Schumacher. É a hora do cara falar, pronto, ou eu pego um gás novo em algum lugar, ou para mim não tem muito mais graça ficar ganhando, porque o Hamilton pode ganhar, tem tudo para ganhar mais campeonatos ainda. Então eu arriscaria uma ainda. Então eu acho que a possibilidade de uma troca não vai ser uma troca, né? Vai ser o fim dos contratos e uma negociação independente para cada um dos lados. Mas eu acredito que essa possibilidade é forte. Repito, não há informação nenhuma nesse sentido. Mas há uns rabiscos que nos levam a acreditar, sim, em Vettel na Mercedes e em Hamilton na Ferrari em 2021.
Com relação à aposentadoria, os dois são da mesma idade, da mesma época. Né? Eu não vejo assim muito assim, nossa, precisa esperar o Hamilton aposentar para... É, pode até ser, de repente, do andar das carruagens que o Vettel saia antes do Hamilton, né? O Hamilton parece ter muito... Aí já é impressão minha, né? Muito mais tesão pela coisa do que o Vettel em si. Não que o Vettel não tenha, mas que o Hamilton tem em demasia. Então, depender da aposentadoria um do outro, a não ser que alcance os resultados e tal, mas não parece, né? O Hamilton parece estar muito focado em recordes e tudo mais, então...
Mas eu acho que o Hamilton, você tem razão, mas eu acho que o Hamilton corre mais justamente o risco de se cansar de dominar, e o Vettel, se o Vettel ganha alguns dos próximos campeonatos, isso pode ser para ele um efeito contrário, né? Assim, de reenergizar, de falar, poxa, olha, trouxe a Ferrari pro título, né? Então, você tem razão, eu acho que o Hamilton hoje em dia parece demonstrar um envolvimento até assim, emocional, né? O Vettel é mais frio, a gente não consegue ler essa parte dele, né? Mas eu acho que o efeito pode ser contrário, o Hamilton pode se desgastar de tanto, se desgastar entre aspas, tá, gente? É, de tanto ganhar pela Mercedes e buscar um desafio, como eu acho que o Mark Marques vai fazer na MotoGP, e o Vettel quer sentar numa Mercedes. Eu não tenho dúvida de que o Vettel gostaria de sentar numa Mercedes, não que ele desprezará a Ferrari, enfim. É, o Hamilton hoje é mais dono da Mercedes do que o Vettel da Ferrari. Eu acho que a chegada do Leclerc é muito simbólica, assim, de que, ó, olha aqui, nós queremos... É pressão, meu amigo, nós não vamos guiar só para você, nós vamos fazer tudo só para você. Tá aqui chegando um menino para te pressionar. A Mercedes é o contrário. A Mercedes hoje em dia é... Não, o Hamilton é o primeiro. Que não incomodem o Hamilton. Deixa ele fazer o que ele quiser. Deixa ele ser o primeiro piloto. É o que eu falei no programa passado. Hoje em dia eu acho que as coisas inverteram. A Mercedes é muito mais de um piloto só. E eu enxergo a Ferrari muito mais, pelo menos, tendendo a abrir uma porta para uma certa competitividade dentro da sua fábrica e da sua equipe.
Eu tenho um pavor gigante de que você vai quebrar a sua cara o ano que vem. Eu espero que eu quebre.
Você acha que Leclerc
eu gosto tanto, Bottas? Eu gosto tanto de você Bottas. Que eu prefiro que eu quebre a minha pra, te ver. Então, pra não ver essa decepção nos seus olhos. Eu prefiro que eu esteja errado.
Você acha que Leclerc é um segundo piloto sem nenhum tipo de negociação? É,
cara, isso? Eu vejo Schumacher e Massa.
Olha só. Eu acho que não. Eu acho que o Leclerc é o sangue novo. Eu acho que se o Schumacher fosse Schumacher e Massa, Raposo, era só manter o Raikkonen. Renova com o Raikkonen, fica ali, tá tudo na paz, ele não incomoda muito. Eu acho que a vinda do Leclerc é sim uma a Ferrari falando, olha, queremos dois pilotos. É como se o Vettel já tivesse tido a chance. E não podemos nunca achar que só o Vettel perdeu os campeonatos dos últimos dois anos. Claro que não é só ele. Mas eu acho que a Ferrari enxerga um pouco assim, olha, tá na hora de um gás novo, tá na hora de alguém novo botar uma energia. Se for trazer um cara desse para ser segundo piloto, era só deixar o Raikkonen. Não teria nenhuma grande diferença pro ano que vem.
Talvez medo de perdê-lo, como perderam o Sérgio Pérez no passado. Acho que a gente respondeu, né, todas as perguntas do Diego Santos.
Desculpe, viu, Diego? A gente termina esse bloco pedindo desculpas ao ouvinte que nos mandou e-mail pela primeira vez. Olha como o tratamos mal.
Então, relembrando, Setor G, quem for Interlagos, Setor G, entre em contato com a gente. Se de repente, essa semana vai ser a primeira vez que você vai ouvir esse podcast, porque, sei lá, a gente vai fazer uma publicidade aí, você caiu nesse podcast pela primeira vez, não conhecia... não sabia da existência dele, caiu aqui, e você vai para Interlagos, e você vai estar lá no Setor G, entra em contato aí, vamos ficar lá juntos.
E se você quiser acompanhar a corrida com atenção, com dedicação, quer acompanhar o que está acontecendo na corrida, com informações, assista junto com a gente. Não quer bagunça? Claro, pode querer bagunça antes das luzes apagarem, mas na hora que as luzes se apagarem, quiser acompanhar a corrida de maneira dedicada, procure, fale com a gente. Estaremos no nosso escritório no Setor G, na reta oposta de Interlagos.
E o encontro não oficial na quinta-feira e o oficial no sábado. Fábio Campos, isso. Você tem notícia de Wellington Leal?
Nos prestigiou, mandando um abraço pra ele, no especial do Bannerman, né?
Não, pro final de semana, tá...
Não, no final de semana ainda não, mas ele deve... Eu torço pra que ele apareça, nem que seja em alguns dos nossos encontros. É, mas só registrando o agradecimento que ele participou da homenagem do Bannerman no especial de 11 anos, enfim. Como ele faz muito parte da história do café, já gravou muito programa com a gente, eu fiquei feliz de ouvi-lo na homenagem. E espero que ele dê o ar de sua graça, como vários dos ouvintes. Ele não está exatamente em São Paulo, né, Raposo? Ele está nas proximidades de São Paulo, se eu não estiver enganado. Isso, então, todo ouvinte que estiver nessa situação, dá uma chegadinha em São Paulo, que seja na quinta, que seja no sábado, que seja para corrida ou não. Enfim, oportunidade não faltará para nos prestigiar e nos ajudar, né? Sempre tão bom encontrar os ouvintes, falar de corrida, dar umas risadas, enfim, conhecer pessoalmente já é muito legal, a gente fica muito feliz com isso.